Vamos a isto. Bem, malta, antes de mais, antes de avançar sequer para a apresentação, quero-vos pedir que, por favor, se tiverem alguma dúvida, se eu estiver a falar muito depressa, se não perceberem o que eu estou a dizer, digam que eu recomeço à vontade, explico por outras palavras, está bem? Se precisarem de uma explicação mais técnica, porque eu não quis sobrecomplicar as coisas, mas se quiserem mesmo saber ou ir buscar mesmo um bocadinho o pormenor do porquê, digam que eu, mais uma vez, eu volto atrás e vou desmontar tudo até ao porquê mais ínfimo para que saibam exatamente o que é que se está a passar, está bem? Posto isto, vamos então compartilhar aqui a tela e vamos a esta mega apresentação. Espero que gostem. Sim. Ora viva, toda a gente está a conseguir ver aqui bem, a tela.
Tudo ok.
Então, o teu aluno quer ganhar massa muscular. Estamos aí num contexto de uma avaliação, a primeira vez que recebes alguém ou tens a referência de alguém, e o grande objetivo é ganhar massa muscular. E como é que nós vamos proceder para isto? Como é que vamos proceder para um aluno que tenha 18 anos, esteja a estudar na universidade e tenha pseudo ao tempo livre, para um homem dos seus 27 anos, advogado que passa a vida de um lado para o outro, a fazer noitadas, a trabalhar e com almoços e jantares fora constantes, para a senhora dos 32 anos que está a trabalhar num banco, tem um horário mais fixo, mas chega a casa e tem que cuidar dos filhos, e depois para idosos e tudo mais. Hoje vamos abordar tudo o que tu precisas de saber para pegar num aluno, seja ele quem for, minimamente saudável, não é? Não estou a pensar num aluno sem braços ou sem mãos. Pensar agora naquilo que nós realmente encontramos nos contextos de ginásio com mais frequência e como é que nós lhe vamos entregar o maior ganho de massa muscular possível. Ora, antes de mais, quero-me apresentar ligeiramente para que saibam quem eu sou. Sou Francisco Bastão, sou fundador da equipa Breaking My Limits e sou formador no curso avançado de hipertrofia Breaking My Limits, que é basicamente um curso onde vamos pegar em toda a evidência científica sobre treino e nutrição e otimizá-lo ao máximo, quer seja para performance de atleta, para hipertrofia, quer seja para população geral que quer melhorar a sua estética e quer ter um melhor compromisso. Além disso, sou personal trainer presencial e sou online coach e sou formado também na FMH, no Menno Hanselmans e na JPS Online Mentorship. Portanto, se quiserem dar uma seguida no Instagram, no Breaking My Limits, é tal e qual como está o nome tudo junto, vou encontrar também algum material que vai complementar esta aula, está bem? Mas muito sinceramente, vocês vão ter aqui tudo o que vocês precisam para montar um plano de treino de hipertrofia e conseguir periodizá-lo e adequá-lo a qualquer tipo de pessoa que vão ter, ok? Ora, este é o nosso protótipo de aluno que começa, ou que muitas vezes nos chega à frente, é o típico falso magro que as pessoas chamam, ou aquele que sempre treinou, ou nunca fez nada até, e não consegue ganhar massa muscular. E hoje o que nós vamos fazer é pegar nesse tipo de pessoa e, para além do bronze, muscular, está bem? Não precisa de ser necessariamente a pensar para chegar neste propósito aqui, que o que eu estou a colocar aqui é obviamente um bodybuilder da alta competição, mas os princípios são tal e qual os mesmos, porque os princípios do treino, como todos sabemos, são princípios, não alteram, é como a natureza, é como a gravidade, está bem? O que vai alterar é o grau até o qual os aplicamos, o que somos consistentes e o que exigimos desses mesmos princípios. Por isso, vamos começar por definir uma coisa que é fundamental nós percebermos e que muitos de nós não percebemos porque também não nos foi explicado assim, que é o que é hipertrofia, está bem? Vou começar com a definição mais simples, que efetivamente hipertrofia é o aumento do volume de uma célula, está bem? Não é o aumento do número de células. Temos alguma hiperplasia e já começa a aparecer alguma evidência científica que mostra mais e mais potencial de hiperplasia, mas a vasta maioria da hipertrofia, do aumento muscular que nós temos, é através do aumento do volume de cada célula. Está bem? Para explicarem isto aos alunos, basta dizerem: ok, tu tens 100 fibras, tens 100 fibras ou 100 célulazinhas de músculo, nem precisamos entrar no nome fibra, tu não vais passar a ter 110, tu vais passar a ter 100 fibras maiores. É quase como se aumentasse o tamanho das tuas lâmpadas em casa. Ok? Vão pegar nesta analogia das lâmpadas para depois mais tarde explicar um bocadinho o que é a força. Ora, em termos de hipertrofia, esse aumento do volume de célula pode advir de três grandes grandes formas. Temos hipertrofia miofibrilar, que é basicamente o aumento do número das miofibrilhas, das proteínas contráteis, ou seja, da actina e da miosina, aquelas que fazem as pontes cruzadas. Temos também a hipertrofia sarcoplasmática, que é basicamente tudo o que são proteínas não contráteis, e tudo o que é sarcoplasma e organelos celulares, mitocôndrias e afins, está bem? E temos ainda a hipertrofia mionuclear. Se bem se lembram das primeiras aulas de anatomia que temos nas faculdades e nos TEFs e afins, a nossa fibra muscular, a nossa célula muscular é polinucleada. É a única célula do corpo que tem vários núcleos. Então, uma das formas dela crescer é também adicionar mais núcleos, ou mionúcleos neste caso, para efetivamente ter um crescimento muscular. Ora, a forma como todos estes tipos de hipertrofia se transmitem ou ocorrem, aliás, como é que eles são estimulados, é muito específica para cada um, está bem? Mas tendencialmente, o tipo de hipertrofia que nós mais vamos fazer é a hipertrofia miofibrilar, está bem? Encontramos nos estudos casos de hipertrofia sarcoplasmática, sim, mas na vasta e de tipo de treino que privilegie hipertrofia sarcoplasmática, mas na verdade o que tende a dar mais resultados a longo prazo e também maior transfer neste caso para a vasta maioria da população é a hipertrofia miofibrilar. Já a hipertrofia mionuclear vai ser extremamente importante numa perspectiva a longo prazo, mais numa priorização, digamos, de um bodybuilder ou de um atleta de determinados desportos, mas não é uma coisa que tenhamos que nos preocupar, está bem?
Oh, Francisco, só uma pergunta.
Diz-me.
Nós não temos a capacidade de decidir o que é que queremos aumentar, certo?
Se nós não. Diz-me. Ou seja, se é miofibrilar, sarcoplasmático ou mionuclear.
Certo. Estavas a dizer que há estudos que dizem que há determinado tipo de treino que pode privilegiar mais uma ou não.
Sim. Mas tens questões não só de estudo metodológicas, como depois também tens as questões de adaptação, do princípio da adaptação e da especificidade. Porquê é que eu te digo isto? A hipertrofia mionuclear depende da proliferação das células satélite. Okay. O que tu tens aqui no caso de hipertrofia mionuclear são estudos que averiguam a proliferação das células satélite. O que é que melhor estimula a proliferação das células satélite? Tem de ser exercício com um elevado componente excêntrica. Portanto, seria, no caso de hipertrofia, treinos com uma descida mais lenta, porque esse tipo de dano muscular gerado pela contração excêntrica, pela contração em alongamento, tende a estimular muito mais a atividade não só da IL-6, a interleucina 6, como também dos restantes proliferadores das células satélite. Okay. Na sarcoplasmática, não vou pensar muito agora na parte dos estudos em si. Tens assim bons que realmente consigam miofibrilhar, tens 2 ou 3, não é muito, não é um peso muito grande. Vamos pensar na perspectiva da adaptação biológica. Tu tens uma adaptação devido a um estímulo, devido a um stress, princípio da especificidade e da adaptação biológica. Especificidade no treino, adaptação biológica na biologia como um todo. O stress que te vai levar a aumentar o número de miofibrilhas e de proteínas contráteis é a tua incapacidade de gerar. Porque tu respondes sempre a um stress com a minha melhoria. Eu apanho sol, tenho que melhorar a minha capacidade de apanhar sol. Claro. Eu danifico uma célula, tenho que melhorar a minha capacidade daquela célula a aguentar o stress que a danificou. A hipertrofia miofibrilar está muito associada a uma estrutura em termos de contração, de capacidade de contrair e produzir força para vencer uma dada resistência. Por isso tende a ser aquilo que, digamos, se chama hipertrofia tensional. Na verdade, depois vamos ver que não é bem assim o nome, ou não faz muito sentido.
Estou a perceber, sim.
Enquanto que a sarcoplasmática terá muito mais a ver com, se repararmos, estamos a falar de mitocôndrias, de enzimas, de sarcoplasma, que são tudo coisas que não estão propriamente envolvidas na produção de força em elevados graus em si, mas sim na produção de energia que permite manter essa força. Então, para privilegiares uma hipertrofia sarcoplasmática, que não há um grande privilégio, depois tu vês no estudo, há diferença, mas não é tipo gigantesca, não é tipo 90 de uma, 10 da outra, é mais tipo 60% de uma, 40% da outra, porque miofibrilhar tu tens sempre. Na sarcoplasmática, o que tu precisas é de meter as tuas células num ambiente de escassez de energia. Já seria mais a resistência muscular. tu até podes de certa forma apelar que o treino de resistência muscular na verdade é um misto de adaptações aeróbias ou anaeróbias, dependendo da capacidade cardiovascular que estás a interpor no meio, e uma hipertrofia sarcoplasmática, porque tu na resistência muscular o que é que tu tens? Tens aumento do número de organelos celulares, tens aumento do sarcoplasma, tens diferenciação das enzimas, tens aumento da rede capilar, portanto, consegues ter aí ambos.
Sim, senhor. Obrigado.
Até agora, está a fazer sentido?
Está a fazer sentido, sim.
Ok. Então agora vamos desmontar a hipertrofia, pelo menos a três níveis. Vamos, não sei se toda a gente fez biologia, acho que não sei se é 11º ou 12º ano ou o que é, isto é o tipo de coisas que nós quando demos isto na escola, quase certeza que ninguém ligou para aquilo. Eu também não liguei, está bem? Mas isto vai dar muito jeito para percebermos agora como é que realmente funciona a hipertrofia e porque é que depois vai ser importante ligar tanto aos outros princípios da especificidade e tudo mais, está bem? A hipertrofia é basicamente isto que nós estamos a ver aqui. É síntese proteica. Peguei aqui numa imagem que me fosse mais parecida aos manuais de biologia, não encontrei nenhuma de jeito em português, mas basicamente, o que é síntese proteica? Todas as minhas células têm um núcleo, e é a partir do núcleo que eu sintetizo proteínas, sejam elas proteínas contráteis ou não. E como é que isto funciona? Eu tenho um ADN, esse ADN é transcrito para um mRNA, ouvimos falar de mRNA durante horas e horas agora por causa das vacinas, porque isto é tudo um processo, proteínas, sejam elas imunitárias ou não, são todas sintetizadas assim. ADN, tiro o que é que eu quero daquele ADN no mRNA. No mRNA vou traduzi-lo para uma proteína. Essa proteína vai para o ribossoma e depois do ribossoma, bomba. Depois do RNA mensageiro que está no ribossoma, vamos produzir então a nossa proteína. Isto é muito complicado de explicar às pessoas. Então vamos simplificar isto. Está bem? Vou dar aqui uma analogia que eu até agora tem resultado muito bem, que é a analogia da cozinha. Vamos pegar uma proteína e hipertrofiar uma célula é a mesma coisa que ir ao restaurante. Eu chego ao restaurante e o que é que eu tenho? Eu tenho um livro de receitas. Esse livro de receitas é o meu ADN. É onde eu tenho todas as proteínas, toda a informação que eu posso querer pedir. Pode ser qual... Vamos ver aqui informação como receita. Eu chego ali ao cardápio e digo, olha, não... Eu quero, olha chefe, eu hoje quero um frango assado. Então, na página do livro, na página do livro de receitas que tem o frango assado. O que é que o garçom ou o empregado de mesa vai fazer? Ele vai fazer uma cópia dessa página, ou seja, pegámos no livro de receitas, no ADN, escolhemos apenas o gene que eu queria, fizemos uma cópia desse gene, um RNA mensageiro. E o que é que ele vai fazer, o garçom? Vai levá-lo à cozinha. A cozinha, o que é a cozinha? É onde toda a proteína é construída. É onde todo o teu prato, todo o teu frango assado é elaborado. Então, ele vai, ele leva lá o mRNA, o RNA mensageiro, a cópia da página, para a cozinha. E quando ele chega à cozinha, o que é preciso para fazer um frango assado? É preciso frango, os aminoácidos também, e é preciso energia. Nós aqui não temos na imagem, mas na verdade o que acontece no ribossoma é que tu vais buscar aminoácidos para construir a proteína e tens que ir buscar ATP para suportar esse processo. Dentro desse ribossoma, tendo as condições todas tratadas, vais ter uma proteína, ok? Isto no nível mais génico, a nível de genes. Já a nível molecular, quando já começamos a subir aqui um bocadinho o escalão, hipertrofia é um processo a longo prazo. Hipertrofia não é eu treinei, aconteceu e está feito. Não, é um balanço ao longo do dia entre degradação proteica e criação ou construção proteica. Um balanço entre anabolismo e catabolismo. Está bem? Porque é que isto é importante nós percebermos? Para conseguirmos explicar às pessoas que não basta só treinar. Tudo bem, é importante treinar e vai dar este pico que temos aqui. Ou ele destrói o músculo durante o treino, mas depois dá um pico enorme. Está bem? Mas depois é preciso... À medida que o estímulo do treino decresce, estimulá-lo novamente com a alimentação. Okay? Por isso é que nós temos muito aquele reforço de, olha, é preciso fazer a refeição pós-treino, é preciso ir comendo nas horas a seguir ao treino, comer mais ou menos 3 em 5 horas, para garantir que, ok, assim que este efeito da alimentação reduziu, eu posso subi-lo outra vez. Ok? acima de tudo, não se assustem com este gráfico aqui, está bem? Isto é meramente para falarmos aqui de uma coisa fundamental, que é o mTOR, está bem? É o target dos mamíferos da rapamicina, ok? Não precisam de saber o nome, basta pensar em mTOR e está bom. O que é o mTOR? O mTOR é o general, que coordena a hipertrofia toda, está bem? Nós, na verdade, nós treinamos para dizer ao mTOR, está na hora de produzir mais proteínas. Porque o mTOR, o papel que ele tem, é basicamente regular se há condições para fazer hipertrofia, se não há condições para fazer hipertrofia, tenho que mandar parar isto ou aquilo, que tipo de processos é que vão ocorrer ao mesmo tempo que há a minha hipertrofia, se é também síntese de gordura, se é, por exemplo, mais glicólise aeróbia, se há mais autofagia de células e afins, está bem? Ora, o que é isto? Então, o que é que o mTOR nos quer propriamente dizer? Mas quando falamos em hipertrofia, falamos então a estimular as fibras musculares e a maioria do estímulo que nós estamos a gerar na fibra muscular é um estímulo mecânico. Também é a produção de força e essa força é uma energia mecânica. Ora, quando as nossas fibras, ao contraírem, elas são puxadas, e agora quero relembrar aqui uma coisa, tensão. A nossa definição de tensão, para a população geral, está completamente errada. Okay? Tensão, por definição, e podem procurar em qualquer dicionário de física, ou quando falamos de tensão de treino, não é? Não estou a dizer que tensão de outras coisas esteja errada, mas quando falamos de tensão no treino, geralmente associamos as coisas a uma coisa errada. Tensão é uma força que provoca deformação num tecido. Tá bem? Uma força que puxa um tecido para o deformar. Está bem? E quando nós produzimos força dentro das fibras, quando elas contraem, elas estão efetivamente a puxar as paredes, o sarcolema, está bem? A membrana celular da fibra. E no sarcolema nós temos lá receptores mecânicos, mecanorreceptores, essa força, essa tensão que estamos a gerar, essa energia. E o que é que vai acontecer quando eu atinjo um determinado grau de puxada, de vontade de deformação, de tensão mecânica? Eu estimulo esses mecanorreceptores e eles transformam esse sinal elétrico, esse sinal mecânico, num sinal químico, num sinal, digamos, enzimático quase, que é o mTOR. É a transformação daquilo que nós estamos a fazer no treino, da força que estamos a produzir no treino, num sinal químico, que é o mTOR. Chama-se mecanotransdução, está bem? Então, o que é que nós vamos fazer quando esta mecanotransdução ocorre? O mTOR, que é aquele sinalizador, é o chefe da hipertrofia, vai avaliar, ok, tive um elevado nível de tensão, fui estimulado, ok, perfeito, top. Tenho proteína suficiente, tenho aminoácidos suficientes para construir proteína ou não? Por isso é que é importante eu ter proteína antes do treino. Porque eu logo começo a primeira série, eu já estou a estimular o mTOR. E se eu não tiver aminoácidos para dar resposta, logo desde a primeira série, eu vou ficar à espera até à próxima refeição para dar a melhor resposta possível. E nós não queremos isso, nós queremos começar a recuperar e a crescer logo desde a primeira série que fazemos, está bem? Depois vou avaliar o meu estado de oxigênio, está bem? Sem oxigênio suficiente para ter uma ótima produção de ATP, está bem? Quando eu digo que o estado de oxigênio não é a pessoa, não pode estar ofegando depois de uma série, claro que pode, está bem? Agora, idealmente, não vamos querer meter em ambientes muito anaeróbios, pensamos já aqui numa coisa seguinte que será o efeito de interferência. A disponibilidade da ATP, grau de energia da célula, está bem? E de glicose, e é por isto que é mais difícil, devido à baixa quantidade de ATP e de glicose, é mais difícil nós hipertrofiarmos, primeiro, com trabalho de sprints e afins, porque embora gerem imensa força e imensa tensão, geralmente temos pouco ATP disponível no momento, também temos pouco oxigênio, e por isso a sinalização hipertrófica... Temos pouca ATP, o que é que aumenta? O AMPK, porque se o ATP decresce, nós passamos a ter ADP ou AMP, e quando o AMP aumenta, o AMPK aumenta, e é uma sinalizadora antagónica do mTOR, está bem? E ao mesmo tempo, se eu não tenho muita glicose, num caso, por exemplo, estou em déficit calórico muito agressivo e não estou a comer muito, eu também não tenho glicose suficiente para repor o ATP todo que eu quero, portanto não estou na melhor condição. Atenção, eu estou a dizer aqui coisas que dificultam ou potenciam, Também, se eu não tiver, dificultam. Se eu tiver, potenciam-me o sinal. Isto não quer dizer que lá por eu estar em corte, em déficit calórico, não vou conseguir ganhar massa muscular. Claro que vou, desde que eu tenha todas as outras restantes condições agregadas, está bem? Eu focar-me-ia nestas quatro primeiras, também deixaria a insulina apenas para quem, para bodybuilders que realmente estão a fazer alguma administração de insulina. As citocinas não me preocuparia, tumores e oncogénios e agentes infecciosos já seriam coisas muito clínicas também, portanto não precisam propriamente se preocupar com isso, tal como bem como não precisam de se preocupar com a parte daqui de baixo deste esquema, está bem? Ora, continuando aqui, eu prometo que esta parte aqui teórica está quase a acabar, está bem? É só mesmo para que vocês saibam exatamente o que é que está a acontecer. A hipertrofia acaba por ser muito isto. Eu tenho uma fibra muscular, uma célula com 4 mionúcleos, ela aumenta mais sarcoplasma, mais proteínas contráteis, mas ela chega a um ponto onde ela já não consegue aumentar muito mais. Ela tem 4 mionúcleos e cada mionúcleo tem o seu domínio. Ou seja, imaginando, eu tenho uma casa, uma fibra com 100 metros quadrados, grande fibra, sou gigantesco, cada mionúcleo domina 25 metros quadrados. Mas se eu quiser meter, e eles estão no máximo, aquele mionúcleo ele só domina 25 metros quadrados. Se eu quiser comprar um terreno com 120 metros quadrados, 4 mionúcleos não chegam. Eu vou ter que adicionar um quinto. E é aqui que entra efetivamente o interesse do dano muscular, está bem? Onde nós geramos dano muscular na célula, as células satélite que estão à volta vão proliferar, se houver condições para isso, está bem? E começa a ter mais mionúcleos nessa célula. Logo, aquela célula pode continuar a crescer. Em vez de ter 100 metros quadrados, porque cada um só dava 25, eu agora tenho 100 metros quadrados com 6. Está bem? Por isso, a longo prazo, principalmente quem está a trabalhar hipertrofia a sério num contexto de competição, será importante pensar na hipertrofia mionuclear, está bem? Atualmente não há mega evidência em prol disso, mas parece fazer muito sentido do ponto de vista molecular e higiênico também, tal como parece poder vir a fazer sentido de uma questão de potenciação de fases seguintes, também. E nem que seja porque o dano muscular acaba por desenvolver também, não é o dano muscular, o trabalho excêntrico acaba por desenvolver também muito melhor a nossa resistência nos tendões e afins. Portanto, para resumir, temos uma carrada de tipos diferentes de hipertrofia. O principal tipo de hipertrofia... Link que saltei aqui alguma coisa. Como saltou aqui algum slide. Estranho. Então, eu dou aqui a resposta por aqui. Deve ter sido lapso meu, porque é um slide muito similar àquele dos três tipos. Atualmente, quando nós falamos de hipertrofia, nós pensamos em três coisas distintas. Pensamos em tensão mecânica, stress metabólico e dano muscular. E pensamos em hipertrofia desta forma, como se eu tenho hipertrofia, aquele esquema típico da faculdade, eu quero hipertrofia, eu tenho três formas de lá chegar distintas. Quando, na verdade, a nova evidência que temos vindo a ter ao longo do tempo é que não é bem assim. Eu falei-vos do dano muscular enquanto mecanismo hipertrófico para células satélite. Mas a verdade seja dita, eu posso proliferar 50 mil células satélite, se eu quiser, que o meu músculo não vai aumentar de tamanho. Porque se eu não der domínio, se eu não der coisas para aqueles mionúcleos dominarem, a célula não muda de tamanho, só tem mais células, só tem mais mionúcleos lá dentro. Está bem? Simultaneamente, isto é para explicar a parte porque é que o dano muscular não é hipertrófico por si. Primeiro temos assim. Segundo temos a análise empírica dos estudos. Eu tenho dois protocolos de treino, o mesmo atleta, ou os mesmos atletas a fazerem os mesmos protocolos de treino, um deles com dano muscular, ou seja, com muito trabalho excêntrico, com muita fase de desaceleração, o outro sem tanto dano muscular. Como é que o gajo que tem menos dano muscular cresce mais? Porque hipertrofia acaba por ser isto, balançar entre o dano gerado e o estímulo criado. Se eu crio muito dano muscular, significa que muita da minha proteína, da minha energia, dos meus recursos, vai ser gasto para recuperar desse dano. O que significa que não vai haver tanto disponível para o crescimento posterior. Ok? simultaneamente, se o dano muscular fosse hipertrófico por si, exercícios como descida, de corridas a descer, bicicleta downhill, que tem uma grande componente excêntrica, uma grande componente de dano muscular, eram ótimas para hipertrofia. Mas quando vamos comparar isso nos estudos, principalmente comparativamente a trabalhos mais hipertróficos, o típico treino tradicional, não se verifica. Esses trabalhos com umas fortes componentes excêntricas, embora efetivamente gerem imenso dano muscular, não têm quase hipertrofia nenhuma. Porquê? Porque não geram tensão mecânica, porque não estimulam adequadamente aquele mTOR. Já o stress metabólico está a ter aqui um papel bastante interessante nos últimos anos. Que nós víamos inicialmente o stress metabólico como algo que criava um ambiente de hormonas, um ambiente intracelular. Posso? Ah, ok, agora já dá. Porque eu ouvi aqui o reflexo. Ouvíamos muito o stress metabólico como algo que despoletava um ambiente hormonal muito favorável ao crescimento muscular, que aumentava a testosterona e as hormonas de crescimento, mas na verdade depois verificou-se que isso pode acontecer, sim, mas esses aumentos que temos na testosterona e na hormona de crescimento e afins não são significativos o suficiente para alterar a hipertrofia. Por isso aquele típico conselho que quase todos já ouvimos de vou começar o meu treino por pernas, que são músculos maiores, por isso eu vou produzir mais testosterona para depois ir treinar braços e vou crescer mais o corpo, completamente falacioso. Hipertrofia é um processo local. Se eu treinar pernas, eu cresço as pernas. Se eu treinar só o bíceps direito, eu só vou crescer o bíceps direito. Por mais que as minhas hormonas cresçam, ok? O que o stress metabólico realmente faz é a lei de Henneman, princípio do tamanho. Eu, à medida que eu acumulo mais e mais e mais e mais stress metabólico, eu estou a criar um ambiente cada vez mais anaeróbio na minha célula, o que significa que ela não consegue captar tanto oxigênio, o que significa que as minhas fibras tipo 1, minhas unidades motoras de baixo limiar, já não têm oxigênio suficiente para contrair. E o que é que vai acontecer? Princípio do tamanho, lei de Henneman. As minhas fibras pequeninas, aquelas poupadinhas, já não conseguem contrair, então vou começar a ter que ir buscar as maiores, até chegar lá acima. Aquele gráfico que temos as bolinhas pequeninas e depois vão crescendo, unidades motoras pequenas, cada vez maiores, com o máximo, com maiores elas são, mais força elas produzem. O que é que acontece quando eu tenho todas as minhas unidades motoras a produzir força? Ou tenho as minhas fibras tipo 2 a produzir o máximo de força possível? Eu gero o máximo de tensão. Se eu gero o máximo de tensão, eu gero hipertrofia. Então o stress metabólico não é pelo ambiente anabólico metabólico que ele gera hipertrofia, não é isso, mas é sim por criar esse ambiente, ele facilita o recrutamento de unidades motoras mais elevadas. Que é basicamente, eu posso pegar numa carga leve e fazê-la funcionar como uma carga pesada, porque o stress metabólico vai fazer com que eu obrigatoriamente, mais tarde ou mais cedo, chegando perto da falha, vou ter que recrutar todas as unidades motoras. Até agora, fez sentido?
Francisco, por exemplo, isto é só um exemplo, uma drop set pode ser um exemplo deste stress metabólico?
Pode, perfeitamente. Pensa assim, isto vou já adiantar aqui um bocadinho. Atualmente, para hipertrofia, do consenso que nós temos, qualquer carga entre 1 a 30 repetições máximas, ou seja, uma carga que te leva à falha entre 1 a 30 reps, vai-te dar hipertrofia do mesma magnitude, do mesmo efeito, digamos. Okay. Mas são coisas totalmente diferentes, se tu pensares, não é? Tipo, tu pegas no teu 1RM, pá, e tu ali tu estás logo a recrutar todas as unidades motoras, porque é o teu 1RM. Com o teu 5, 6RM, passado 2 reps, tens tudo a recrutar. Mas tu com 20RM, uma série de 20, tuas primeiras 10 reps, pá, não estás a recrutar muita coisa. Porque ainda é um peso minimamente acessível. Mas nas últimas, para que aquilo seja realmente hipertrófico, tu tinhas que gerar toda aquela tensão.
Ok. Faz sentido. Obrigado.
Ok. Se não fizer, não tenham problema, está bem? Temos mesmo estes slides para ir metendo dúvidas, quer duvidazinhas até agora. Ok. Não vi nada até agora. Nada no chat. Vou seguir, está bem?